está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Seu Tato Tarkan, nessa semana, o trilhardalho falastrão Elon Musk comprou o Twitter. Sim, depois de adquirir 10%, quase 10% da plataforma, ele pensou, por que não comprar o restante? E desembolsou aí 44 bilhões de dólares para fazer esse processo. No update dessa semana, vamos discutir aqui o impacto da compra do Twitter, né? E como que vai ser o futuro dessa rede social.
Acho que mais do que só impacto nas redes sociais, mas em todo mundo da tecnologia, cara. O Twitter é a praça pública, é o espaço de discussão público da internet, né? E até esse faz parte do argumento do Elon Musk para a compra do Twitter, né? Do eu quero defender a liberdade irrestrita de opinião, né? E é um argumento
idiota.
Ele é um argumento perigoso. Eu não vou falar que é idiota, é tá? Ele é perigoso. Ele é perigoso acima de qualquer coisa, porque ele dá espaço para vários discursos. Eu acho que a liberdade de expressão é extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode desrespeitar pessoas, grupos, a gente não pode disseminar discursos de ódio, a gente não pode cometer crimes, e tudo isso faz parte da maneira como a liberdade de expressão funciona.
Tá? Mas antes da gente entrar nessa discussão, né, da moral da compra e venda, né, trazendo aqui uma passã aqui da venda, né? O bilionário aí, o Elon Musk, ele fez uma oferta, né, de compra do Twitter. O board ali aceitou essa oferta.
Não foi assim. Não foi assim. Que? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: ele chegou e falou: ó, eu comprei 10% do Twitter aqui, 9% do Twitter, mas não é pra controlar nada. É. Eu comprei pra ter. Aí, de repente, falaram, então ele vai participar do board. Aí, não, mas ele não pode participar do board. Aí ficou nesse vai, não vai, esse vai, não vai. Aí, não sei se eu falo mal, se eu falo bem, não sei o que lá. Aí, o Elon falou assim, quer saber de uma coisa? Então, eu vou comprar o Twitter. Aí, o board falou, a gente não vende. Aí, ele falou, mas então eu dou mais 10 milhões aqui. Mas a gente não vende. Aí, foi nessa, vai, não vai. Aí, depois, 44 bilhões. Tá bom.
É isso aí, ele tá pagando aí... 42,20 centavos de dólar por ação, né, que é até um valor acima do valor padrão de mercado, né, que estava sendo negociado as ações do Twitter. Então, a partir da aprovação aí do board, isso não foi concretizada a venda em si, né, mas foi autorizada a venda, né, pelo board. Qual é o próximo passo? Isso passar por votação entre os acionistas aceitarem vender, né, as suas ações através de votação, vender as suas ações para o Elon Musk pelo valor ofertado. Se for aceito, aí vem uma terceira etapa, né? Porque isso precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores para entender se isso é benéfico para o mercado ou não, se vai atrapalhar, se isso caracteriza algum tipo de monopólio, se vai ser tendenciosa essa venda ou não, esse tipo de coisa.
E até porque o Twitter, né, uma empresa desse tamanho, né, sei lá, por exemplo, a compra... Tem várias compras recentes do universo da tecnologia, normalmente são compradas, as grandes empresas compram outras grandes empresas. É muito raro a gente ver uma gigante dessa, né, como o Twitter, existem empresas muito maiores, está no mercado de tecnologia, tá, gente?
Ah,
mas a questão é a seguinte, é uma empresa muito grande comprada por uma pessoa só, que vai deixar de ter ação na bolsa, que não vai ser mais uma empresa pública, de capital aberto na bolsa. Ela vai ser uma empresa privada do Elon Musk. Ele vai ser... Tudo bem, ele comprou pegando parte de um empréstimo, tal, por conta do patrimônio dele. Ele não tem dinheiro em cash, né? Ele não ligou pro gerente dele e falou, saca 44 bilhões aí.
É isso aí.
Não é assim que funciona. Mas ainda assim, cara,
Tem caroço nesse angu, como já diria o porquinho do Toy Story.
É, e é muito louco, né? Porque assim, aí a partir do momento que foi aprovado, então, pelos órgãos reguladores, né, essa venda, de fato, aí o Elon Musk tem que fazer o pagamento, né? Ele falou que vai usar metade, praticamente metade desse valor dos seus recursos próprios e o restante ele vai fazer essa captação. Como que seria essa captação? Ela pode ser através de empréstimo bancário, né? Ele pode bater na porta ali do banco e falar: ah, querido gerente da minha conta pessoal, eu queria fazer um empréstimo de 25 milhões aqui.
Bilhões.
Bilhões.
Bilhões. Que é 10% do capital dele.
É, e aí eles podem liberar o dinheiro ou não. Qual é a grande questão, né? O banco sempre perde uma garantia em relação ao empréstimo que você está fazendo, sim, né? Não é só a cobrança de juros, mas sim se o seu patrimônio pode dar conta desse empréstimo. E qual é o risco do banco negar? É porque boa parte do patrimônio do próprio Elon Musk está investido em ações das suas próprias empresas. E aí, como é que ele faz, né? E ele tem outros empréstimos no mercado, sendo que ele utilizou as próprias ações das empresas que ele detém como garantia de outros empréstimos. Então pode ser que o banco, que se eu não me engano é o JP Morgan, né, que está na jogada, pode falar: não vou emprestar para ele.
Vai aceitar.
Também acho. Aceitar. Mas se eles falarem: não empresto, qual seria a alternativa do Elon Musk? Pedir, fazer sociedade com outras pessoas. É. Abrir o investimento para outros possíveis investidores entrarem na jogada. É. E aí eles também colocarem grana ali e comprarem parte do que é o Twitter para entrar na jogada junto com o Elon Musk. O que eu duvido que vai acontecer, porque esse megalomaníaco, esse cara, quer ter o controle total. Ele quer fazer do Twitter o seu parquinho.
Eu acho que esse é o ponto principal da discussão, tá? É, e eu acho que, na verdade, é o que menos se fala por aí, né? As pessoas estão falando muito: ah, o que muda? Ou discutindo se é bom ou não é bom ter bilionário no mundo.
Não é bom.
Assim,
já dou a resposta, não é bom.
Tá, ok. Mas o ponto é, professor Mauri, o que está acontecendo com o Twitter, tá? E por que que essa compra do Elon Musk tem que chamar atenção, inclusive, do mundo inteiro, tá? Tô falando das grandes nações olhar pra isso, da ONU olhar pra isso, da União Europeia olhar pra isso, e todo mundo olhar pra isso, é porque o que está acontecendo com o Twitter é a mesma coisa que acontece na cidadezinha de interior, quando o cara que tem dinheiro pra cacete, sei lá, ele compra a rádio da cidade, sabe? Sim. Eu compro o jornal da cidade pra, putz, aí vai lá na notícia e fala: não, você não vai passar essa notícia aqui falando do meu primo que fez merda. É. Você não vai não sei o que lá, entendeu? Ele tem controle sobre um veículo de comunicação forte. Isso já aconteceu várias vezes na história, e não sou eu que tô falando, e não aconteceu de hoje, tá? Isso faz parte da história da humanidade. Quem controla a comunicação tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E a gente tá falando da rede social que impactou na eleição do Trump, a rede social que bloqueou o Trump. A gente tem uma rede social que, apesar de não ser a maior rede social ou até mesmo a rede social mais influente do mundo, ela tem um ponto de influência extremamente forte. E aí, o Elon Musk dominar essa... Se o Elon Musk, só especulando com a conta dele no Twitter, ele já consegue fazer os Dogecoin subir, Bitcoin descer, as ações do Twitter subir e descer. É,
do próprio Tesla.
Da própria Tesla, que inclusive...
Caiu, né?
E teve momentos que subiu. E a própria galera que toma conta ali da bolsa, se não me engano, a Nasdaq, chegou e deu um chega pra lá nele, assim. Tipo, não, velho. Você não pode ficar fazendo esse tipo de especulação usando a conta no Twitter, porque o que ele gera de impacto...
É isso aí.
Falando: ah, eu acho que não sei o que lá, ferra, cara, a economia. Ele tem um impacto muito grande. Então, é preocupante ter o controle de uma rede social que impacta na vida de tanta gente na mão de uma pessoa só, em um tomador de decisão. Ah, mas ele vai deixar o código open source. A gente não sabe até que ponto.
Sim.
E eu não sei o quanto isso é positivo ou negativo. A gente não tem como... Primeiro, a gente não tem controle sobre isso. A gente só tá comentando a situação porque a gente não tem controle. Não tem nada que eu possa fazer que vai tirar o Twitter da mão do Elon Musk.
Eu posso xingar muito no Twitter.
A única coisa que a gente pode fazer é xingar muito no Twitter. Que, inclusive, ele mesmo falou que ele quer que os críticos dele continuem no Twitter. Mas aí o ponto é... tá? Ele falou isso, essa parada. E até mesmo, tem uma preocupação, o pessoal falando, ah, mas o Twitter, porque o Twitter ele dá prejuízo há muito tempo. O Twitter tá dando prejuízo há muito tempo.
Ah, criou, nos últimos anos ele...
tentou criar maneiras sustentáveis, né? Sim. De se manter. Mas a parada é a seguinte, se tiver na mão do Elon Musk, ele nem precisa dar lucro. Ele pode ser só uma ferramenta de comunicação na mão.
É só isso, cara.
De uma praça pública de discussão na internet, pra todo mundo ter lá o seu debate. Óbvio, seguindo algumas normas, seja você a favor ou não dessas normas, ou da maneira como elas são aplicadas, e existem vários erros aí acontecendo, mas, por exemplo, sei lá, bloquear a conta do Trump porque o cara tava falando um monte de merda na internet.
Sim. Uhum. É isso aí, cara.
E isso gera, inclusive, a discussão. Será que o Trump volta ou não volta?
É, o Trump, na verdade, já falou que no mesmo assim...
Ele não volta.
Não volta.
Eu acho que volta.
Mas e aí qual também é o problema, acho, né? É porque a gente fala assim, mas vocês estão falando que vai ficar na mão de um cara só, vai ser uma empresa privada. E o Facebook, o Instagram que tá na mão do Mark Zuckerberg, né? O que que acontece, gente? Vamos lá. Hoje, o Facebook ele tem cerca de 2 bilhões de usuários, tá? Só que os 2 bilhões de usuários que estão lá são pessoas comuns. Então é o tiozinho, é o seu vizinho, é o pai, é o parente, sei lá o quê. Dentro do Twitter, nós temos aí cerca de 220 milhões de usuários, tá? Isso sempre ficou oscilando pra mais ou pra menos e tal. Mas as figuras que estão dentro do Twitter são figuras relevantes, né? Tá lá os presidentes dos países, né? As pessoas das grandes empresas, os grandes ativistas. Essas pessoas utilizam o Twitter para conseguir se comunicar e lançar suas ideias, e lançar, né, as suas opiniões, interagir com o seu público e movimentar as suas massas. Diferente do Facebook, Instagram, que utiliza de dinheiro para fazer essa movimentação, né? São perfis diferentes de redes sociais. E aí que tá justamente o valor do Twitter. Não é no seu grande volume de usuários, mas sim na relevância das pessoas que estão ali dentro. Exatamente. Que utilizam essa plataforma para notificar, para noticiar essas informações, né? E aí quando isso fica na mão de uma única pessoa, cara...
Olha o poder, né?
Gera um problema extremamente grande, cara. A gente não sabe o que pode acontecer. E aí começam as movimentações. E aí qual que é o grande problema, né? O próprio Elon Musk, ele coloca, eu quero que as pessoas da extrema direita e da extrema esquerda fiquem incomodadas com a minha compra, né? Fiquem incomodadas com as regras novas do Twitter. Ele colocou isso, falou, eu quero que os dois extremos se incomodem. Mas não é o que tá acontecendo. A galera da extrema-direita tá soltando o rojão.
É verdade.
Eles estão felizes. Véi, você tá colocando aí, por exemplo, o bosta do nosso presidente, que o
Maurier.
Desculpa, é o único adjetivo que me veio à cabeça.
Suposto bosta.
Hã? Não, eu tenho certeza. O bosta do nosso presidente aqui do Brasil, em 2 dias depois que o Elon Musk comprou o Twitter, ele subiu 60 mil seguidores.
Você tá falando do mesmo político que tentou ir até fazer uma reunião com o WhatsApp pra influenciar na decisão do WhatsApp de aplicar os megagrupos no Brasil?
Sim, é isso aí.
Ok, essa pessoa.
É essa pessoa. E aí, se foram fazer uma análise de quais são esses perfis, 90% dessas 60 mil pessoas que seguiram ele em 2 dias... tinham criado o perfil no Twitter ou naquele dia ou no dia anterior. Ou seja, especula-se que 90% dessas pessoas sejam robôs.
Que, inclusive, é uma das promessas do Elon Musk de acabar com os robôs tudo.
Os caras estão tentando se aproveitar e colocar a chancela de que, olha só, agora essa é a nossa rede social. Oh. A rede social dessa extrema-direita que é fascista.
É verdade. Mas aí, cara, eu tô torcendo de tudo pra acontecer que o Elon Musk... É que o Elon Musk é um falastrão e ele não cumpre várias das suas promessas, tá? E essa pra mim é a parte mais perigosa. Se ele conseguisse cumprir a promessa de acabar com os bots do Twitter, eu ia me divertir muito. Muito. A gente ia ver muita... E eu não tô falando de, o influencer de, sei lá, de chocolate que vai perder 3 bilhões de... Não, não tô falando disso. Eu tô falando assim, a gente vai ver muita verdade na internet. A gente vai ver números reais, tá ligado?
As máscaras vão cair,
velho. Como
as pessoas mais influentes, tal. Tem gente que é realmente influente e tem gente que tá presente na internet de uma maneira realmente influente, tá? E tem gente que, e isso eu digo em vários aspectos, tá? Político, artístico, comunicadores, não importa. A gente que tá aqui dentro, a gente sabe que a galera compra número e não tá nem aí.
É isso aí.
E que muita gente galgou uma jornada profissional em cima de números e em cima de bots. Que galgou campanha política, que galgou lançamento de álbuns, que galgou uma porrada de coisa em cima de uso de bots. E a partir do momento que esse negócio de bot acaba, pode ser... Eu acho muito improvável que ele consiga, de fato, acabar com o bot. Porque aquela coisa, toda vez que ele cria alguma política ou que a ferramenta cria alguma política pra acabar com o bot...
Filtro, vem outro e faz o contrário.
É isso aí. A não ser que, por exemplo, o Twitter fala assim, nos primeiros, sei lá, 100 dias que você entrou na plataforma, no primeiro mês, você pode seguir só 100 pessoas. Sabe um negócio desse? Ainda assim, cara, vai travar o negócio, cara. A parada é muito difícil identificar bot. É muito difícil. E acho que isso vai ser um problema. Mesmo com o código aberto, mesmo com tudo aberto, eu acho que vai ser um inferno pra resolver esse problema.
O que me preocupa, Tato, nessa compra, né? É a justificativa do Elon Musk, né? Dele trazer aqui pra essa compra, né? Ele se colocando aí como o paladino da liberdade de expressão, que a liberdade de expressão ela tem que estar acima de tudo, acima de todos, e é isso aí. Então, esse é o argumento dele, de que ele vai garantir que a liberdade de expressão esteja protegida dentro do Twitter. E aí, qual é a minha preocupação? Porque precisa existir um filtro dentro dessa liberdade de expressão. A gente viu isso recentemente, cara. A gente tava... Tem aqui, né? A gente utiliza o YouTube como plataforma de produção de conteúdo. A gente tem nossos podcasts, tem nosso site, né? E a gente entende a nossa responsabilidade aqui na hora de produzir um conteúdo, né? De fazer ele com qualidade, sabendo que eu tô impactando outras pessoas e que eu tenho que ter uma obrigação de levar uma informação que tenha uma base científica, uma verdade, para que essa pessoa entenda a seriedade do nosso trabalho aqui desse lado, né? Só que a garantia dessa liberdade de expressão, você abre a comporta para muita bosta. Você abre a possibilidade de um babaca como o Monark vir numa live no YouTube com milhões de pessoas assistindo falar que deveria existir um partido nazista, cara, no Brasil. É esse o problema. Entendeu? Quando você dá liberdade...
Não existe explicação pra isso.
Não existe. Vamos ver direito. Não, é só um babaca.
O que eu quis dizer, não importa.
Deram voz pra um babaca. E é isso que esse cara tá tentando fazer. Falar que, acima de tudo, a liberdade de expressão tem que dar voz pra esse bando de babaca como o Monark, cara. É isso.
É isso, cara. E é foda. A gente tem aqui... Roger Takada mandou um passarinho azul, me disse que o Orkut tá envolvido com o Musk.
Cara, não duvido, velho.
Anotem.
Não duvido.
Fico atento. Fico atento.
Por que a gente tá falando, né? Por que o Roger Takada aqui comentou, né? Falou que o Orkut tá envolvido. Porque no dia que houve a compra, né? A compra entre aspas, né? Porque ela ainda não foi efetivada, né? Mas a oferta...
O anúncio, né?
E a oferta foi aceita, né? Pelo board do Twitter. O Orkut, né, aquela antiga rede social, ela meio que... O domínio dela entrou no ar novamente com uma mensagem de que vamos voltar, né? A coisa que vai acontecer alguma coisa por aqui, né? Não sei se ele quer aproveitar o hype, a onda e tudo mais, mas é isso aí. Está lá disponível com uma carta aberta dizendo que a coisa pode vir.
Que o Orkut tá voltando.
Que a coisa pode mudar ali por aqueles lados. Vamos ver, né? E aí agora o Roger Takada dando aí a impressão dele de que o Musk pode estar envolvido ainda com o Orkut também, de repente incentivando, bancando de alguma forma, né, a rede social, o retorno dela, né? Vamos ver o que pode acontecer em relação a isso.
E aí, cara, na verdade, é o poder que o Elon Musk ganha, e alguns grupos ganham, ou os grupos que o Elon Musk ou que a empresa ganha com esse apoio.
Sim.
Tá? Imagina o seguinte, eu não sou o dono do Twitter, tá? Mas eu sou o diretor de alguma coisa lá dentro. E eu, sei lá, eu Fala uma coisa neutra, Mauri, que não seja uma coisa horrível como
você ou misógino. Você, sei lá, roubou post-it da empresa?
Não. Sei lá, eu gosto de sorvete de limão, entendeu? É. E aí eu vou começar a divulgar, a fazer um trabalho de divulgar o sorvete de limão, entendeu? Porque eu gosto de sorvete de limão, uhum. Tá? E isso pode ser usado pra qualquer pauta, progressiva ou reacionária.
Sim.
Ou, por exemplo, uma pauta de algum país específico, ou de alguma cultura específica, ou de alguma religião específica, ou de qualquer outra coisa, entendeu? Sim. É muito complicado ter o poder centralizado na mão de uma pessoa só. Não. Porque, assim, em todos os aspectos, é muito delicado. Então a gente tem que ficar atento. Já, o Twitter já tem várias histórias delicadas ao longo de toda a sua jornada. E as empresas do Elon Musk têm histórias mais cabeludas ainda, tá? A cultura corporativa dentro das empresas do Elon Musk não são das melhores. A gente ouve umas histórias aí que ele fica de cabelo arrepiado, ele fica de cabelo em pé. Então aí eu fico pensando, o que que vai fazer com o Twitter?
Cara, e a minha preocupação é, quem comprou... De verdade, eu acho que isso é um problema de verdade, tá, gente? Não tô querendo extrapolar, militar, não é isso. Isso é um... Eu realmente enxergo como um problema de verdade, porque ninguém, de boas, ninguém se torna bilionário porque é bonzinho. Essa é a questão. Ninguém se torna bilionário...
É boa gente.
Fazendo caridade, sendo boa gente. Ninguém consegue acumular tanto dinheiro... Com esforço próprio.
Com
o meu trabalho, sangue e suor.
Eu acho que, sei lá...
Você consegue com o trabalho, sangue e suor dos outros.
Eu acho que a pessoa pode, com os bilhões, fazer algo positivo para a humanidade.
Não tô falando
Mas isso. Eu acho que também não é o caso do Elon Musk, que já teve várias oportunidades, já fez vários discursos. Ele não é um Bill Gates da vida, tá? E, assim, o Bill e a Melinda Gates lá fazem um trabalho... Na verdade, fazem vários trabalhos, têm vários projetos e se envolvem de verdade em causas que são humanitárias, são importantes para todos nós, para a gente como espécie, tá? O Elon Musk, ele vende muito a parada de ter os valores dele, das crenças dele, de querer... Eu acho discurso até atrai, de certa forma, muita gente que gosta de tecnologias, que gosta das coisas que a gente gosta, né? E aí o cara vai chegar e falar, putz, eu quero transformar a humanidade numa espécie interplanetária nos próximos X anos, porque é importante. E tem todo um discurso para isso, e a gente fica lá, porra, que legal! O desenvolvimento espacial é importante, a gente gosta disso, a gente gosta de filme de ficção científica, e aí vê o foguete que dá ré, a gente fala, cara, que da hora essa tecnologia que a SpaceX desenvolveu. Aí vê Starlink, a gente fala, nossa, que da hora ter internet em todos os lugares. E vê o... Mas, assim, a gente tá vendo os sucessos do cara, mas tem que ver as falhas dele também, tá? Ele é um ser humano, qualquer ser humano é falho, tem seus erros, pode ter suas qualidades também, mas tem os seus erros, e colocar todo o poder na mão, porque ele já tem muito poder, porque ele tem muito dinheiro.
Sim.
E aí, fora isso, ele tem controle de várias empresas que estão em destaque no mundo, e agora o cara tem o controle do Twitter. É algo que me deixa receoso. Eu fico receoso, eu fico com o pé atrás. O que pode ser feito a partir disso? Entendeu? E eu acho que a gente tem que ficar atentinho. Eu mesmo voltei pro Twitter agora presencialmente, eu tô mais ativo no Twitter. Tem gente que tá fugindo do Twitter, eu tô voltando pro Twitter. Eu quero
acompanhar de perto.
Eu quero acompanhar de perto. Eu uso o Twitter desde 2007, Maurinho. Desde o lançamento dessa porra eu uso o Twitter.
É isso aí, velho.
Eu devia ter pego o arroba Tato, mas não peguei. Foi um cara de Recife, sei lá, que pegou esse arroba Tato. Agora eu tô com arroba Tatarkan. Comecei a usar em todos os lugares. Coloca aqui, né? O Lower Third, por gentileza, pessoal. Aproveita e me segue lá no Twitter, tá? Preciso de likes e seguidores, porque senão eu fico triste, tá? Porque senão eu entro em depressão. Mas brincadeiras à parte, eu acho que muito do que o Elon Musk faz é pra chamar atenção. Quando ele especula com a parada e faz a empresa ganhar dinheiro ou perder dinheiro, ele faz isso pra chamar atenção e ele utiliza essa atenção...
Ele tá brincando, cara.
Ele usa essa atenção pra colocar capital e foco e mídia nos negócios dele. Pra desviar a atenção de que, por exemplo, a Tesla, cara, não... não entregou o Cybertruck ainda, sabe?
É, isso aí. A empresa de túneis lá, velho, só dá prejuízo.
Só tá cavando, como se chama, Maurinho?
Fazendo buraco suíço.
Aquelas fontes de água lá, que você contrata as empresas que vai lá e faz poço artesiano. O cara tá fazendo poço artesiano, entendeu? A SpaceX, cara, várias evoluções muito legais, mas várias das promessas da Elon Musk ficaram na promessa. O cara, ele utiliza isso pra manter as empresas dele rendendo ali, e ele fica especulando e ganhando dinheiro com isso. É, até a compra dos 9, 10% ali do Elon Musk, mesmo que ele tenha feito aos poucos e tudo mais, cara, é uma porcentagem suficiente, é um valor suficiente que as entidades responsáveis deveriam ter sido avisadas numa compra tão grande.
Sim.
Tá? Então, esse cara, o que ele tá fazendo é especulando e tá ganhando dinheiro com essa parada toda. Eu não duvido. Eu realmente não acho que é o cenário, porque acho que pra ele é vantajoso ter o Twitter nas mãos. Mas eu não duvido que ele, de repente, fale assim: ah, não quero mais o Twitter. Não quero mais o Twitter.
Não, realmente.
Pra utilizar essa Elon Musk desiste do Twitter, não sei o que lá do Twitter, pra utilizar isso como mídia pra ele, como mídia pras empresas dele. Então, assim, só o anúncio da compra já deu poder midiático pro cara.
É, e o prejuízo dele vai ser pequeno, porque se isso acontecer, se ele desistir nesse momento agora, falar assim, não vou mais comprar, eu não consegui o dinheiro, o empréstimo, não consegui outros parceiros comerciais pra entrar comigo, eu não vou tirar todo o meu capital pra comprar o Twitter, desisti da compra, estou devolvendo. Ele tem que pagar $1 bilhão, ele paga $1 bilhão pra desistir. E pra ele tá de boas, cara, tá de boas. O cara é o cara mais rico do mundo, entendeu? Daí, o que é $1 bilhão? Não é nada. O cara tá usando 44 pra comprar. Isso aí, $1 bilhão não é nada, amigo.
É o troco de bala Juquinha.
É isso aí, velho. É isso aí, foi no mercado.
Aí é saudade bala Juquinha.
Pô, pelo amor de Deus, né?
Aquela saudade.
Elon Musk compra a bala. Na bala.
É, Elon Musk compra a bala Juquinha.
Não, e você vê o perfil do cara, como o cara é um cretino. Ele vai lá e me lança no Twitter. Fala assim, agora, brincando, brincalhão, fanfarrão. Me lança no Twitter e fala assim, agora eu vou comprar Coca-Cola só pra voltar com cocaína na receita. Olha o que o cara me fala, velho.
Ele
é o perfil de quem tá comprando uma rede social dessa.
É isso.
Entendeu?
Aí,
essa questão. É isso que a gente vai ver daqui pra frente. É esse tipo de liberdade de expressão que deixa a galera da direita, extrema direita, o bando de fascista, empolvoroso.
Eu acho que, na verdade, esse tipo de política estimula as discussões extremas como um todo, tá? E eu acho que isso é ruim, cara. É ruim pra gente como sociedade. O Twitter já é conhecido como uma rede que, ao mesmo tempo que é uma rede muito imediata, ela traz pra muita gente o pior da humanidade. É, no sentido de trazer ódio, trazer raiva, trazer sentimentos ruins, trazer frustração, trazer tristeza. Eu, inclusive, tenho um uso equilibrado de redes sociais pra ter uma vida saudável, tá, gente? Eu fiz a brincadeira lá do dê like, senão eu fico deprimido. É lógico que eu fico feliz de cada like que eu recebo. Mas a piada do Maurinho lá discutindo as notas do carnaval essa semana foi muito boa no Twitter. Você não viu? Segue o professor Maurinho também.
Me segue lá também.
Foi boa mesmo. Foi muito boa. Eu retuitei, inclusive. Dá uma olhada no meu perfil. Não olha no nome. Eu retuitei. Você não precisa ir no perfil dele. Mas o ponto é o seguinte, tá? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente usa as redes sociais. A gente tem que ter, assim, de verdade, um olhar saudável por como a gente consome tecnologia, o tempo que a gente passa com a tecnologia. E começar a... Eu entendo o poder que esse cara tem nas mãos. Mas eu não consigo falar com todo mundo. Eu não consigo criticar de uma maneira que impacte todo mundo. Eu consigo falar com você, que tá me ouvindo agora, que tá prestando atenção no que a gente tá fazendo aqui nessa live, ou que tá ouvindo esse podcast, ou que tá assistindo esse vídeo. Então, o que eu posso falar pra você de tudo isso? Na minha opinião, a gente aqui, como a nossa bolha, tá? A gente precisa ter uma relação saudável com redes sociais. Controlar, de verdade, assim como a gente controla quando a gente vai pro boteco com os amigos, o quanto a gente bebe, pra gente não fazer merda. Então vamos controlar o quanto a gente usa redes sociais? Vamos controlar o tempo que a gente fica? Vamos controlar o tempo que nossos filhos, que nossa família fica nas redes sociais? Vamos filtrar as informações que a gente consome pra não ter nada bad vibe? Vamos tentar criar um ambiente saudável e dentro dos nossos aparelhos, dos nossos dispositivos, uma relação saudável com tecnologia, com as redes sociais, pra gente não cair nas roubadas. Porque mesmo online, a gente segue o efeito de manada.
e a gente vai se juntar à trupe de pessoas, colocando as pessoas na cruz e botando fogo na cidade. E a gente não pode deixar isso acontecer. E eu não tô falando que esse é o caso do Elon Musk, tá? Mas eu tô falando que é muito preocupante a gente entrar na vibe errada por conta das redes sociais. Então, como a gente não consegue impactar... A gente consegue impactar alguma coisa na compra do Twitter?
Não, não.
A gente consegue aqui fazer uma visão crítica dessa compra e de como ela impacta, por exemplo, sei lá, a Rússia. Dizem que a Rússia impactou na eleição utilizando o Facebook. Sim. E ferramentas e conteúdo programático e propagandas e tudo mais. O Twitter e o WhatsApp foram utilizados nas últimas eleições em 2018.
Aqui no Brasil.
Aqui no Brasil, a gente tem que ficar atento nessas coisas todas, isso tudo faz parte da realidade, mas a gente tem que utilizar de uma maneira saudável as redes sociais, saber se controlar, ainda mais agora, pós-pandemia, não, porque a gente em teoria ainda tá na pandemia, né? Apesar dos estados estarem liberando máscara e tudo mais, nem todo mundo tá tendo todos os cuidados, mas assim, a gente precisa entender que depois de 2 anos passando por diversas restrições por conta de uma pandemia, em crises econômicas, pessoas passando fome, desespero, pá, pá, pá. Se a gente não criar uma bolha de segurança com conteúdo saudável, a gente vai ficar louco. Então, eu acho de verdade que a gente tem que discutir sobre a saúde de como a gente usa as redes sociais. E acho que a gente tem que limitar o quanto a gente usa. Ninguém vai limitar pra gente. O Elon Musk nunca vai fazer isso e filtrar o seu uso do Twitter. O Mark Zuckerberg nunca vai falar, do tipo, fica só 10 minutos no Instagram hoje. Não, velho. Ou você faz isso pra você, ou você fala isso, ou você discute isso com a sua família, ou você vai estar vendido. Ou você vai estar vendido.
Os caras ainda querem colocar metaverso, né?
Quantas pessoas... Os caras querem aumentar pro metaverso a parada. Quantas pessoas são assaltadas na rua com o celular na mão não é porque estão vendo o feed no Instagram. Quanto você precisa realmente ver o feed no Instagram? Quanto você precisa não cair de cara, não bater cara num poste e não ser assaltado? Então, assim, vamos tomar cuidado das nossas vidas e vamos tentar controlar essa rede social. Tô errado de falar isso, Mauri?
Não, não, acho que é isso aí. Acho que é saudável, saudável. A gente tem que realmente prestar atenção e não deixar, não virar escravo, né, da rede social, não virar escravo dela e não permitir, né, que esse tipo de coisa... E controle, eu acho que a gente tem que saber com quem a gente segue, o que as pessoas estão dizendo e se a informação que chega até a gente é verdadeira ou não. Então, eu acho que faz tudo parte de uma educação nova que a gente tem que se adaptar. A nossa geração que já está na internet desde que surgiu, ela já se acostumou, né, a isso, estamos numa zona de conforto, então a gente tem que mudar, né, nossa cabeça. As próximas gerações que estão por vir já têm que ser educadas desde criança. E, meu, é isso, Tato, é isso. Mas eu quero saber da galera que tá ouvindo a gente via podcast, que está aqui no YouTube, o que vocês acham? Você acha que realmente vale a pena, né, o Elon Musk comprar aí o Twitter? É certo isso? Você concorda com essa compra? É, você está preocupado? Você acha que isso realmente vai ser uma ferramenta que vai trazer um malefício para a sociedade? Né? Então, deixa a sua opinião, manda a sua opinião para a gente também. Né? Pode ser em comentário, pode ser em mensagem de áudio no nosso WhatsApp.
E o Mauri hoje tava revoltadaço, né?
Não, velho.
Precisamos falar. O Mauri, cara, surtou. É isso aí. Quero dizer aqui que o que o Mauri diz não representa as palavras da Rede Geek, mas apenas do comunicador específico, que é o Mauri, tá bom? Pra não ter um grande processo. Aqui tem várias famílias envolvidas. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. A gente também tá numa rede social. Mano.
É isso aí.
A gente
é
responsável por isso. Um beijo no coração, um Raul pra vocês. E a gente se vê na terça-feira com mais uma live aqui na Rede Geek.
É isso aí. Valeu,
cavalaria. Cavalaria.
Nossa. Saiu errado.
É isso aí.
Raul, tchau!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.